A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste dia 22 de setembro. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização está o Shang Xiaoganga. Vamos aos principais títulos de hoje. A Ucrânia bombardeia o quartel-general da Marinha Russa na Crimeia. 24 estudantes raptadas numa universidade da Nigéria. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e também visitar-nos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo com a morada Voa Português. Se nos quiser contactar, é fácil, no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que vai fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance, TACMC, disse à cadeia de televisão NBC, citando três fontes oficiais americanas. Os Estados Unidos tinham até agora recusado fornecer os mísseis que a Ucrânia quer para atacar linhas de abastecimento, bases aéreas e redes ferroviárias da Rússia. Zelensky estava hoje no Canadá para discutir apoio às suas forças armadas e discursar no Parlamento. Hoje, pelo menos um míssil ucraniano atingiu o quartel-general da Marinha Russa no Mar Negro, no porto de Sevastopol, na Crimeia. Ao mesmo tempo, um ataque cibernético cortou os serviços de internet na península. O Ministério da Defesa russo disse que um soldado está desaparecido. Entretanto, uma pessoa morreu e 15 outras ficaram feridas num bombardeamento russo contra Kremenchuk, na Ucrânia. Uma enviada especial da ONU para os Direitos Humanos disse que a repressão contra dissidentes e direitos humanos na Rússia atingiu níveis sem precedente desde que o país invadiu a Ucrânia. No seu primeiro relatório, a enviada especial para os Direitos Humanos na Rússia, Marina Katsarova, disse que o Conselho de Direitos Humanos que a invasão da Ucrânia foi seguida de uma deterioração rápida da situação de direitos humanos. As restrições culminaram na criminalização de qualquer dissidência e o aumento da censura, propaganda estatal e informação controlada para aumentar o apoio à guerra, disse ela. 24 estudantes do sexo feminino de uma universidade no noroeste da Nigéria foram raptadas por homens armados que atacaram as suas residências. O ataque ocorreu no estado de Zamfara e os atacantes raptaram também 10 trabalhadores de construção que dormiam perto do local e um guarda. 6 estudantes foram mais tarde resgatadas pelas forças de segurança. A zona tem sido alvo de ataques de grupos armados que raptam estudantes, exigindo depois um resgate em troca. Cerca de 2.800.000 pessoas foram afetadas pelo recente tremor de terra do dia 8 deste mês, que danificou quase 3.000 aldeias em Marrocos, disse o ministro para o orçamento marroquino. O governante anunciou várias ajudas monetárias às pessoas afetadas. As zonas mais afetadas são das mais pobres do país. O presidente no exílio da República Centro-Africana, François Bozize, que chefia agora uma coligação rebelde, foi condenado à prisão perpétua com trabalho forçado por rebelião e assassinato. Bozize, que assumiu o poder em 2003 e foi derrubado uma década depois, foi condenado à revelia. 2 filhos de Bozize e 20 outros réus foram também condenados à mesma pena à revelia. Procuradores federais americanos anunciaram que o proeminente senador democrata Bob Menendez e a sua mulher foram acusados de suborno após uma investigação que descobriu $100 mil em barras de ouro e $480 mil em dinheiro na sua casa. Furto qualificado e violação sexual e violência doméstica lideram a lista dos crimes que estão a aumentar em São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta que Delinquentes atuam com recurso a armas de fogo e o clima de medo é cada vez maior.
Na última década, o índice de criminalidade em São Tomé e Príncipe aumentou em mais de 100% e, em contrapartida, os meios de combate são cada vez mais reduzidos.
São Tomé é um país que sempre foi reconhecido como um país calmo, um país tranquilo e, infelizmente, nesse último tempo, temos assistido a um conjunto de crimes que não existiam na nossa sociedade.
Era Wilsene de Barros, diretor da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, que, perante a onda de criminalidade que assola o país, recebeu a promessa da Ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, com vista ao reforço das suas capacidades.
É algo que consta no programa de governo. É verdade que, para se dar o passo substancial, existe a colaboração, a presença e a parceria de alguns atores internacionais, os nossos parceiros, particularmente a Polícia Judiciária Portuguesa, a Polícia Federal Brasileira. Então é um processo. Então temos que falar do reforço da capacidade de investigação criminal e o reforço também da capacidade preventiva.
Mas o analista Liberato Muniz considera que só o reforço da capacidade da PJ não é suficiente e avisa que é preciso acabar com a impunidade no país.
As pessoas assaltam, dois dias depois estão na rua. As pessoas matam, passa algum tempo, estão novamente na rua. Mesmo em relação à corrupção, a atos de corrupção e por aí fora. Nada é resolvido. Os tribunais não tomam posição, as polícias atuam, mas depois, junto às instituições que devem tomar decisão, tal não acontece. Então, o que significa nesse momento? Há uma vulnerabilidade grave do Estado. Ou seja, as pessoas não acreditam que o Estado seja capaz de tomar posição e enquadrar no rigor da lei aqueles que falham.
Este analista critica a forma como as autoridades estão a gerir o caso do jovem delinquente disfarçado de cadeirante posto em liberdade após a apresentação de um relatório médico que não corresponde ao seu estado de aptidão física.
Imediatamente quem assinou este documento devia estar na rua.
Outro analista, Meyer António, indica o desemprego como outra causa do aumento da criminalidade associado ao consumo de drogas.
Sabemos onde tem cannabis, liambas à venda, e à venda ou à plantação, e não fazemos nada.
Mais de 80% dos crimes registados em São Tomé e Príncipe são praticados por jovens com idades compreendidas entre os 18 e 40 anos. O ativista social Adélcio Costa apela mais atenção às famílias vulneráveis.
Trabalhar com as famílias. Precisamos compreender como é que vive, o que é que faz. Porque quando ninguém tem nada para fazer, ele vai fazendo coisa errada. Ele pratica o crime, então trabalhar com a família. Segundo, grande parte da juventude gasta muito tempo bebendo aquilo que se vê na internet. Nós estamos orientados para ver, consumir as coisas que vêm de outra realidade. E nós sabemos como é que o Facebook é. Ele traz-nos tudo. Tudo que existe no mundo, desde crime, sexualidade, sem responsabilidade e tudo mais.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. O presidente de Moçambique exigiu rigor e transparência na aplicação de mais de 500 milhões de dólares do financiamento dos Estados Unidos para o projeto de conectividade e resiliência costeira na província da Zambésia. Felipe Nyusi fez esta afirmação na cerimónia de assinatura do programa entre a agência americana Millennium Challenge Corporation, MCC, e o governo de Moçambique. Em Moçambique já há reações, tal como nos diz agora o Ramos Miguel.
Analistas dizem que, apesar da exigência do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, de que os 500 milhões de dólares doados pelos Estados Unidos para o projeto de conectividade e resiliência costeira na província da Zambésia sejam aplicados com rigor e transparência, persistem em dúvidas quanto à gestão desses fundos, tendo em conta o que consideram histórico de corrupção e má governação do país. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Ivan Maussi, diz que, apesar do acordo sobre a doação deste valor ser uma boa notícia para os moçambicanos, Moçambique continua a fazer parte dos países mais corruptos do mundo e, num contexto como este, situações de desconfiança quanto à aplicabilidade destes recursos vão persistir.
O histórico do próprio país já demonstra que a maior parte dos investimentos que se pretende realizar em Moçambique ou há superfaturação dos mesmos, por conta mesmo das comissões que obtêm visto e caracterizam a função pública ou então a gestão do país, tendo em conta, igualmente, que de facto é um presidente que se supõe ou supostamente tem envolvido no caso de medidas ocultas, então, num quadro como esse, normalmente há desconfiança. E mais do que isso, é que as decisões da justiça, mesmo com base nesse julgamento de medidas ocultas, mostraram que, de alguma maneira, não estão para aplicar a lei quando se trata de alguma direito explícito, que a lei não é aplicada e também quando sai.
Maus considera o Programa de Desenvolvimento Agrário Sustenta um dos exemplos de má governação.
Mesmo no campo de sustenta, que era um dos projetos que até era professora, pude decair para resolver, quando o Tia se aparece para poder trazer uma inovação que se refere ao sustenta, né, que era a que pudesse combater a fome, pudesse combater a adição. Nós notamos que o mesmo projeto, ao fim de 12 anos, mostrou-se fraudulento. Hoje em dia, estão partilhadas várias notícias sobre o fracasso que sustenta nas várias partes do país, o que mostra que, claramente que o dinheiro que foi aplicado, que não foi pouco, obviamente, acabou por não ser aplicado necessariamente para a atividade referente ao sustenta, que era mesmo um projeto que foi concebido para poder permitir contra algumas grandes críticas que beneficiassem deste dinheiro.
Para o também analista político e economista João Mosca, o apelo de Filipe Nunes é um discurso politicamente correto.
Em um contexto internacional em que Moçambique está colocado como um país bastante mal afinado de escala de transparência, até que tirou no ranking, não nos podemos esquecer que a corrupção, a má gestão, os diversificação não são como pontual ou casual em Moçambique, faz parte do regime, do sistema, da forma de funcionar do Estado, da economia, das empresas, esse tipo de comportamentos não transparentes é corruptos.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Sanella, garante que o dinheiro vai ser aplicado nos fins a que se destina e de forma transparente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos continuar em Moçambique com a mesma questão. O programa designado Pacto de Conectividade e Resiliência Costeira de Moçambique, com um investimento, como dissemos, de 500 milhões de dólares, terá grande incidência na província da Zambésia. O Amâncio Miguel falou esta manhã aqui em Washington com o governador Pio Matos, que acredita que o programa vai melhorar a vida na província, que, segundo o censo de 2017, tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes, sendo a segunda mais populosa de Moçambique. Matos reconhece a precariedade das vias.
Bem, a Zambésia como província não está bem. Nós temos falta de estradas boas, falo de estradas convencionais, falo de estradas asfaltadas, pavimentadas, e mesmo as estradas em terra batida, nas épocas chuvosas, ficam quase como elas de pequenos carros. Então, em relação às vias, as vias de acesso são, de facto, uma das grandes prioridades. Mas não só. Nós temos infraestruturas, falo de escolas, centros de saúde, que são em homenagem às áreas sociais. E efetivamente temos muitas carências naquilo que é a área social para bem servir a nossa população.
Quer dizer que o governador acredita que este projeto vai melhorar as estradas e as pontes de facto?
Já não é uma expectativa, já é uma realidade. Estamos a falar daquilo que são as prioridades que vamos executar com este recurso. Falo essencialmente da ponte sobre o Rio Licum, ponte em Cuba. É uma nova ponte, porque a ponte que lá existe, do pronto passa o tráfego norte-sul, já se encontra desadequado e frágil. Já nas outras cheias que existiram na província da Mésia, a ponte sofreu bastante. Continua a ceder ao tráfego, mas é questão de tempo, ela vai ruir. Então, por isso, vai ser necessário fazer esta ponte. E depois também temos dentro do programa o apoio à agricultura, naquilo que não um apoio direto, mas nós queremos que o nosso agricultor também aceda ao sistema fiscal. Queremos fazer uma reforma nesse sentido. Queremos que ele possa vender os seus produtos, meter a ele naquilo que é é o sistema de comercialização.
Sr. Governador, quando se fala da agricultura comercial, muitas vezes há o receio dos camponeses perderem as suas terras.
Não, quando se fala de agricultura não estamos a excluir nem tão pouco, porque a agricultura comercial é mesmo essa. É que a agricultura comercial começa mesmo com o camponês, com o nosso agricultor, que é preciso ir potenciando, é preciso dar-lhe esta credibilização. Quando eu falo, estou a falar mesmo do camponês, porque a produção que nós temos na Zambésia, 99,9% provém dos camponeses. Quando falo de Zambésia, é o maior produtor de milho, o maior produtor de feijões, provém destes camponeses. Então, é com estes camponeses que nós temos que crescer. Então, crescer significa dando-lhe a ele a possibilidade de ele estar na cadeia de valor e ele poder se beneficiar de toda a estrutura que o governo tem para que ele seja a peça importante e aí e uma peça credível.
Era Pio Matos, governador da província moçambicana da Zambésia, em entrevista à Voz da América aqui em Washington. Ele estava a falar com Amâncio Miguel e Pio Matos participou ontem na assinatura do Pacto de Conectividade e Resiliência Costeira de Moçambique. E agora vamos para a Guiné-Bissau, que assinala já no próximo dia 24 de setembro, portanto no domingo, o seu 50º aniversário da independência. As mulheres pedem mais igualdade e respeito, conforme nos diz o Lassana Kassama.
Binto Nangue, antiga combatente da liberdade da pátria, esteve na luta armada pela independência da Guiné-Cabo Verde e recorda a importância dada na altura às mulheres.
Por exemplo, os 90% dos enfermeiros eram enfermeiras. A ideia de Amílcar Cabral é a emancipação de mulheres na sociedade moderna. Porque é a colonização portuguesa, as mulheres guineenses não tinham escola. As pessoas que tinham escola eram de escola secundária. E Cabral, ele vi que a mulher tem o mesmo direito que os homens. Não só ficar em casa a tratar problema de família, mas a mulher também é responsável como os homens.
50 anos depois, Binto Nangue afirma que dantes havia mais respeito pelos direitos das mulheres na Guiné-Bissau.
A partir de 63 até 80, as mulheres tinham papéis muito importantes na sociedade. Mas a partir de democracia, as mulheres guineenses voltaram em segundo plano.
E hoje, a nova geração não só revisita os ideais de Amílcar Cabral sobre a importância da mulher na família e na sociedade, como também tem reivindicado de si este valor. Maimuna Silá, advogada ativista pela causa da mulher e presidente da Fundação Ana Pereira, uma organização que luta pela emancipação da classe feminina guineense, afirma que o problema sobre a valorização da mulher na Guiné-Bissau está nas lideranças políticas.
Claro que as lideranças, as atitudes e as posições das lideranças contam muito e acabam por influenciar muito na repercussão de certas atitudes, de certas práticas. Quando temos à frente do destino de um país um líder carismático, que seja alguém que defenda os direitos humanos de meninas e mulheres, os direitos das mulheres, é normal que as pessoas acabam por segui-lo. Quando temos o contrário, o reverso também, naturalmente, acaba por acontecer. E quando somos liderados por homens e mulheres que perpetuam atitudes preconceituosas e discriminatórias em relação às mulheres, é natural também que, infelizmente, as pessoas também acabem por copiar essa má prática.
Na opinião da advogada Maimuna Silé, é preciso ler ou reler o Cabral e só assim é que se pode valorizar ou reposicionar o verdadeiro papel e a importância da mulher na sociedade e na família guineense.
Ter uma visão holística, tudo quanto é o pensamento de Cabral, que eu acho que acaba por dar-nos muitas respostas, dar-nos o sentido claro de toda a sua narrativa, que é justamente garantir a igualdade, a libertação de todo o povo guineense, e em especial às mulheres. Ou seja, as mulheres sofreram dupla colonização. Não só a colonização do povo português, mas também dos próprios homens. Então, Cabral quis sempre, justamente, fomentar essa libertação.
O papel e a importância da mulher na sociedade guineense sob o escrutínio social, 50 anos após a independência do país, que se assinala já este domingo, 24 de setembro. Na semana que se chama, Voz América em Bissau.
E agora vamos aqui para os Estados Unidos. Nova Iorque recebeu esta semana dirigentes de todo o mundo para a Assembleia Geral da ONU. Mas a cidade faz também face a uma crise, porque estados fronteiriços, como o Texas, estão a enviar para a cidade centenas de imigrantes ilegais todos os dias. Amâncio Miguel.
Há poucos quarteirões das Nações Unidas, imigrantes entram e saem de um hotel que foi convertido em abrigo. Omar Zambrano, da Venezuela, é um deles. Ele dorme no hotel com a sua mulher e duas filhas e Nova York é a última paragem de uma longa viagem.
Estive no México, Panamá, Costa Rica, estive em muitos lugares.
O ano passado, pelo menos 250 mil imigrantes seguiram a rota de Zambrano na viagem da América do Sul para os Estados Unidos, desfoletando uma crise de imigração no hemisfério ocidental que tem estado a causar alarme, como disse Zambrano.
Não é fácil. Não é fácil, mas penso que pode ser resolvido se houver um pouco de esforço.
Simplesmente um pouquinho de esforço.
De acordo com entidades de Nova York, cerca de 10 mil imigrantes chegam à cidade todos os meses. O presidente da Câmara, Eric Adams, apelou à ajuda dos dirigentes mundiais presentes na Assembleia Geral das Nações Unidas esta semana.
Dirigentes mundiais devem juntar-se para resolver esta questão porque isto é injusto para os imigrantes e para aqueles que procuram asilo. É injusto para os residentes destas municipalidades e é injusto para o nosso futuro.
A Casa Branca disse que Nova York só faz face a esta crise devido às ações de governadores republicanos, como o governador Greg Abbott, do Texas, que enviou milhares de imigrantes para cidades em estados controlados pelos democratas, para Nova York, Chicago, Los Angeles e outras cidades. Isso é o que o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirk, disse à Voz da América.
Sabemos que há pressão a ser aplicada aqui. Vamos continuar a fazer tudo o que pudermos, como já disse muitas vezes, para melhorar as vias legais de entrada no país e fortalecer as nossas fronteiras para dissuadir os imigrantes ilegais de entrarem.
O governador Abbott prometeu continuar a enviar imigrantes para Nova York, considerando isso como uma solução a curto prazo para a enchente de imigrantes nas cidades de fronteira. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, esta semana, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse que a crise de imigração é um problema mundial. Ele ligou a questão da migração às mudanças climáticas e apelou às nações para fazerem face ao problema.
Hoje são dezenas de milhões.
Hoje há dezenas de milhões. Amanhã, de acordo com os peritos, e até 2070, esse número será de 3 milhões. Fugidos de suas casas, porque essas casas são inabitáveis.
O imigrante Zambrano espera que a reunião das Nações Unidas leve medidas concretas e não apenas a mais discursos.
Abram as portas em diferentes países, mas para as pessoas que realmente querem trabalhar.
Porque eu reconheço que...
Entretanto, os imigrantes que vivem a crise e os dirigentes mundiais com poderes para resolver o problema passaram mais uma noite em Nova Iorque.
A Polónia disse quarta-feira que vai deixar de fornecer armas à Ucrânia no meio de uma disputa contínua sobre a importação de alimentos. Há quem receie que a disputa esteja a expor as divisões europeias no momento crítico do conflito na Ucrânia.
Até agora, a Polónia tem sido um dos aliados mais próximos da Ucrânia, acolhendo mais de 1 milhão de refugiados e fornecendo a Kiev um apoio militar significativo, incluindo tanques e caças MiG-29. Mas, no meio de uma escalada de conflitos, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmou quarta-feira que não seriam enviadas novas armas.
Já não iremos transferir quaisquer armas para a Ucrânia porque estamos agora a armar-nos com armas mais modernas.
O momento e o tom destas palavras surpreenderam muitos dos aliados da Polónia. Marcin Zobrowski, do programa Futuro da Segurança no GlobeSec.
O momento ecoou de uma forma muito negativa no mundo. E o que um cidadão ucraniano como ouve é que os polacos vão deixar de os ajudar.
A Polónia desempenhou um papel fundamental no armamento da Ucrânia. Patrick Burry é analista de segurança da Universidade de Bath.
Em termos de gerar apoio para dar às plataformas de armas mais arriscadas, pressionando os alemães e dizendo que ia dar tanques para pressionar os alemães e o Reino Unido e de forma semelhante com os caças.
O conflito começou com a importação de cereais ucranianos. A Polónia, a Hungria e a Eslováquia impuseram proibições unilaterais na semana passada, alegando que as importações estavam a prejudicar os seus próprios agricultores depois das restrições temporárias da União Europeia terem expirado. A Ucrânia apresentou uma queixa na Organização Mundial do Comércio. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na ONU que era alarmante ver como alguns na Europa estão a ajudar a preparar o palco para um ator de Moscovo. A Polónia convocou o embaixador ucraniano. O presidente polaco, Andrzej Duda, comparou a Ucrânia a um homem a afogar-se.
É claro que temos de agir de forma a proteger-nos de sermos magoados pelo afogado, porque uma vez que o afogado nos magoou, não conseguirá obter ajuda de nós.
O ministro da Agricultura da Ucrânia disse quinta-feira que tinha acordado com o seu homólogo polaco encontrar solução para o litígio comercial. Os Estados Unidos minimizaram o conflito, mas é provável que a Rússia veja divisões na unidade ocidental, dizem os analistas, como a Patrick Burry.
Não é uma boa imagem, é claro que é assim que a Rússia verá. Agora a questão é se lhes damos mais provas disso ou é apenas uma linha traçada por baixo.
A Polónia deverá realizar eleições no próximo mês. Entretanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está a levar a cabo a importante remodelação governamental. Os analistas afirmam que a política interna está a provocar as tensões.
Hoje, na página desportiva, vamos começar com algo que nos últimos tempos tem causado controvérsia. Falamos dos descontos de tempo dados no final dos jogos de futebol, que, em teoria, devem durar 90 minutos. 3-4 minutos era o habitual dos descontos, às vezes 5. Agora, em algumas ligas, vai-se aos 10 minutos, às vezes mais, pois o Observatório do Futebol, sediado na Suíça, acaba de publicar um estudo sobre a questão. Estudo esse que envolveu 70 ligas de futebol através do mundo e em que concluiu que, na sua totalidade, em 52% das ligas, os jogos duram hoje mais de 100 minutos. Nos campeonatos europeus é em Portugal onde os jogos duram mais tempo, 104 minutos. Isso talvez não seja surpresa para muitos, tendo em conta o que se passou recentemente em alguns jogos do Futebol Clube do Porto. Dos 5 grandes, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, em Espanha, onde os jogos duram mais tempo, uma média de 103 minutos. Mas quem está no topo dos jogos mais longos na totalidade das ligas averiguadas são as ligas da Arábia Saudita, Qatar e Emiratos Árabes Unidos. Vamos para a Europa. Ontem, na Liga Europa, o Sporting de Portugal venceu pela primeira vez na sua história na Áustria. Venceu o Sturm Graz por 2-1, depois de ter estado a perder em jogo do Grupo D da Liga Europa. Primeiro empate empatado a 0 golos, Sturm marcou primeiro, mas com golos aos 76 e 84 minutos, Sporting leva aos 3 pontos, partilha a liderança do Grupo D com os italianos do Atlanta, que venceram em casa os polacos do Rakow Częstochowa por 2-0. No campeonato português, o Sporting, juntamente com o Futebol Clube do Porto, procuram nos próximos dias manter-se no topo da Primeira Liga de Futebol, nas recepções ao Gil Vicente e Rio Ave, respectivamente. Isso são jogos da sexta jornada, que se inicia já amanhã. O Sporting só joga na segunda-feira. O Benfica vai a Portimão. Em Inglaterra, depois da compra do Everton por uma companhia de investimentos americanas, o Tottenham está à procura de novos investidores. O clube está avaliado em 2.800 milhões de dólares, e o seu presidente, Daniel Levy, disse que o clube está pronto a considerar propostas para a aquisição de ações minoritárias no clube. Levy confirmou que o Tottenham tinha recentemente recebido propostas de compras de investidores da Ásia, Médio Oriente e Estados Unidos. Não deu outros pormenores, mas anteriormente tinha havido notícias que o clube tinha negado propostas de compra por 3.750 milhões de dólares da companhia americana MSP Sports Capital. Essa companhia é dona ou tem interesses em diversos clubes, entre os quais o Estoril Praia de Portugal, o Augsburg da Áustria e o Brøndby da Dinamarca. Parece que, portanto, a MSP Sports Capital quer comprar algo com mais nome. Tottenham é boa ideia.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita, 13 horas 59 minutos 20 segundos, o que significa que estamos a chegar quase ao fim desta meia hora de emissão de Voz da América. Vem aí o Álvaro Lugero de Andrade, vamos ter, portanto, nesta meia hora que se segue, o nosso programa de cultura e artes. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 22 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. A Voz da América transmite ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet e ainda nas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é voaportugues. Se quiser entrar em contato com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: Ucrânia bombardeia quartel-general da Marinha Russa na Crimeia. 24 estudantes raptadas numa universidade na Nigéria. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Hoje é dia de artes. Vamos falar sobre o conhecido grupo da música guineense Mama Jumbo, em referência também aos 50 anos da independência da Guiné-Bissau. Aqui em Washington, o presidente de Moçambique, Felipe Nunes, encontrou-se com o secretário de Defesa, Lloyd Austin, em que os dois analisaram a cooperação militar entre Washington e Maputo. E vamos tentar encontrar mais informações sobre este encontro ainda nesta emissão. Por outro lado, ontem, Felipe Nunes exigiu rigor e transparência na aplicação de mais de US$500 milhões do financiamento americano para o projeto de conectividade e resiliência costeira na província da Zambézia. Em Maputo, já há reações, como nos diz o Ramos Miguel.
Analistas dizem que, apesar da exigência do presidente de Moçambique, Felipe Nunes, de que os US$500 milhões doados pelos Estados Unidos para o projeto de conectividade e resiliência costeira na província da Zambézia sejam aplicados com rigor e transparência, persistem dúvidas quanto à gestão desses fundos, tendo em conta o que consideram histórico de corrupção e má governação do país. O analista político e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Ivan Maussi, diz que, apesar do acordo sobre a doação deste valor ser uma boa notícia para moçambicanos, Moçambique continua a fazer parte dos países mais corruptos do mundo e, num contexto como este, situações de desconfiança quanto à aplicabilidade destes recursos vão persistir.
O histórico do próprio país já demonstra que a maior parte dos investimentos que se pretendem realizar em Moçambique ou a superfaturação, por conta mesmo das comissões sobre clientelismo que caracteriza a função pública ou então a gestão do próprio país, tendo em conta igualmente que, de facto, é um presidente que se supõe ou supostamente está envolvido no caso de agendas ocultas, então, num quadro como esse, normalmente há desconfiança. E mais do que isso, é que as decisões da justiça, mesmo com base nesse julgamento de agendas ocultas, mostraram que, de alguma maneira, não estão para aplicar a lei ou se trata de alguma direitos que a lei não é aplicada.
Maus considera o programa de desenvolvimento agrário sustenta um dos exemplos de má governação.
Mesmo no campo sustenta, que era um dos projetos que era promissora puta em cair da redução verde, quando Felipe Nunes aparece para poder trazer uma inovação que se refere ao sustenta, né, que era da Moçambique, que pudesse combater a fome, pudesse combater a destruição. nós lançamos o mesmo projeto, ao fim de 12 anos, mostrou-se fraudulento. Hoje em dia estão partilhadas várias notícias sobre o fracasso que sustenta nas várias partes do país, o que mostra que, claramente, que o dinheiro que foi aplicado, que não foi pouco, obviamente, acabou por não ser aplicado necessariamente para a atividade referente ao sistema, que era mesmo um projeto que foi concebido para poder permitir contra algumas grandes críticas que beneficiassem deste dinheiro.
Para o também analista político e economista João Mosca, o apelo de Filipe News é um discurso politicamente correto.
É um contexto internacional em que Moçambique está colocado como um país bastante mal afinado de escala de transparência, até tirou no ranking. Não nos podemos esquecer que a corrupção, a má gestão, os vícios de aplicação não são como pontual ou casual em Moçambique. Faz parte do regime, do sistema, da forma de funcionar do Estado, da economia, das empresas. Esse tipo de comportamento não transparente é corrupto.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Max Tonela, garante que o dinheiro vai ser aplicado nos fins a que se destina e de forma transparente. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua a acompanhar a Voz da América. Em Cabo Verde, o CID, o terceiro partido mais votado no país, acusa o governo de usar dois pesos e duas medidas na atribuição de aumentos salariais. O partido reage assim à resolução do Conselho de Ministros e publicada no Boletim Oficial, que aumenta os salários do governador e administradores do Banco Central. Em conferência de imprensa hoje, o líder daquele partido, João Santos Luís, afirmou que a decisão do Executivo comprova uma gestão enviesada dos recursos do país. O que questionamos é a constante insensatez do Primeiro-Ministro e da sua equipa em questões desta natureza. Ou seja, para a melhoria da qualidade de vida da maioria dos trabalhadores e famílias cabo-verdianas, o país não tem condições de suportar, mas para engordar ainda mais os salários daqueles que ganham bem, aí já o país consegue ter essas condições, afirmou aquele líder partidário. O presidente da UCI desafiou ainda o governo a criação de condições para a realização de um estudo visando reestruturar a tabela salarial no país. Enquanto isso, quem está aqui nos Estados Unidos é o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que participou ontem no evento em Nova Iorque, onde procurou angariar apoios para o investimento no país, junto de empresários americanos e também de cabo-verdianos na diáspora. O primeiro-ministro cabo-verdiano fala amanhã na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele é o último dos líderes dos países africanos de língua portuguesa a intervirem nesta reunião. Um som que marca uma geração, um som que determina um país. Do grupo Mama Jumbo, uma das mais conhecidas bandas da Guiné-Bissau, que, como sempre, cantou em crioulo do país. A banda foi formada num acampamento de escuteiros, quando os integrantes ainda eram crianças. Mama Jumbo é o nome de um espírito a quem muitos combatentes apelaram para a proteção durante a Guerra de Independência da Guiné-Bissau.
Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche!
Na semana que a Guiné-Bissau celebra os 50 anos de independência, mais precisamente no próximo dia 24 de setembro, domingo, trazemos aqui, em Artes, uma entrevista, uma conversa, um relembrar da história com Zé Manuel Fortes, um dos fundadores e também baterista do grupo Mama Jumbo. Ele também tem
uma carreira a solo. Falamos sobre esse grupo, falamos sobre a história da música na Guiné-Bissau. Zé Manuel Fortes, obrigado por estar aqui. Temos de começar pelo princípio. Como é que Zé Manuel Fortes surge na música e como é que surge Mama Jombo?
Olha, eu comecei a música aí na a idade muito tenra, entre 7 e 8 anos. A gente começou no escutismo, no escuteiro, aquela banda pequena de escuteiro, com fogos da fogueira, e foi aí. E depois a banda, do princípio, éramos todos miúdos. Então, assim, o progresso da banda foi caminhando, né? Até chegar ao Mama Jombo, até chegar ao dia de hoje. Foi uma longa caminhada. Então, passei toda a minha infância. A música começou muito cedo, bateu-me muito cedo.
Como foram os primeiros anos? O que é que os levava a fazer música? Era apenas a música que, como disse, que bateu-lhe muito cedo? Ou havia também alguma parte nacionalista, havia também a parte da luta pela independência e logo depois a independência?
Eu acho que naquela idade não tinha maturidade nenhuma política, era música. Eu gosto daquela idade porque é uma idade que você não pensa nada, só tem que executar aquilo que você tem, que trouxe para este mundo. Era música que eu sentia. Então, tinha que transmitir essa música por fora. Comecei a tocar percussão. À idade de 11 anos, comecei a tocar baterias no Mama Jombo. Então, começou tudo aí. A consciência política veio depois da independência. Mesmo isso, a gente não tinha essa maturidade política. Já estava no liceu, no ciclo preparatório para liceu. E mesmo quando estava no liceu, não tinha. Só veio depois. Porque naquele momento da revolução era como a música, a revolução naquela era como a música, uma música que está na moda, para cantar a revolução, tudo isso, era toda a sintonia da revolução.
Olhando para trás, como é que vê o Mama Jombo na música guineense?
O Mama Jombo hoje é um patrimônio guineense. O Mama Jombo hoje pertence ao povo guineense e à África, não é? A Mama Jombo hoje não pertence nem a mim, nem aos meus colegas. E o Mama Jombo hoje, estamos a passar o Mama Jombo para a geração nova. O Binhão, esses novos, novas caras que nós temos, eles encarnaram o Mama Jombo. O Mama Jombo está agora a ser passado para a malta jovens, para continuar.
Todos esses anos foram entrando e saindo pessoas novas. Como é que eram recebidas no grupo?
Eram bem recebidas, porque um grupo musical é a emoção. É a pessoa que conta, é a emoção que conta, é a música que conta. Quando, olha, dizem que os músicos não precisam de muita vivência para gostar um do outro. Um bom músico de Cabo Verde, um bom músico de Guiné-Bissau, não precisam de introdução. É o feeling, é a emoção que liga as pessoas, é a música.
Esses artistas que chegam, são selecionados?
O processo é selecionado. Mama Jombo é uma outra coisa. Mama Jombo é uma outra coisa. Não é uma escola de música. Mama Jombo é cena com um certo nível, com certo respeito e com uma certa carreira. A carreira do Mama Jombo já é muito alta. Então, os melhores músicos guineenses que estão no Mama Jombo.
Fale-me um pouco das digressões que fizeram, dos espetáculos, dos lugares. Que lembranças têm desse tempo?
Quase toda a Europa, Mama Jombo circulou. Yeah. Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique e quase a China. O Mama Jombo circulou quase em toda a parte.
Chegaram a algum lugar em que as pessoas não conheciam a música que vocês faziam, que foi uma surpresa ou não?
Neste mundo entreligado, é difícil uma banda africana chegar num sítio onde não houve a banda antes africana. É extremamente difícil confirmar isso. Tivemos na Islândia, mas os músicos africanos já estiveram lá antes do Mamba Jumbo. Alguns músicos africanos. Então, mesmo lá no Polo Norte, eu não sei.
E agora, quanto ao Zé Manel, como vai a sua carreira?
Tudo bem. O último álbum que eu fiz, 2019, que saiu em 2021 por causa do Covid, correu muito bem, circulou. E hoje temos, o mundo hoje é diferente, temos a plataforma, temos muita coisa, a emoção hoje é diferente, não é?
Na alma mais recente da obra de Zé Manel Fortes, aqui em conversa com a Voz da América, e deixamos o tema Antônio Barella.
Antônio Barella, Antônio Barella, tem um tono cinema, um patrão de Barella. Antônio Barella, Antônio Barella, tem um tono cinema, um patrão de Barella.
Ora, como a chuva entra Barella, Kunda, que a chuva esquerda te sinhe, salam te firma. A la chefina passa, figue de Barella, Kunda, ganha do dinheiro.
Ora, como a chuva entra Barella, Kunda, que a chuva esquerda te sinhe, salam te firma. A la chefina passa, figue de Barella, Kunda, ganha do dinheiro.
Zé Manel Fortes, baterista do conhecido grupo guineense Mamba Jumbo, ele também com uma carreira a solo, meu convidado nesta edição de Artes da Voz da América, nesta semana em que também celebramos os 50 anos da independência da Guiné-Bissau.
Da Guiné-Bissau, particularmente nos últimos anos. Tem-se queixado muito da falta de apoios, da falta de mercados. Como vê os novos valores na Guiné-Bissau?
A música, hoje a tecnologia está muito avançada. A música de Guiné-Bissau é a música africana. A música vem com a geração e vai, a geração passada fica, essa música fica como a clássica, a música clássica histórica. Eu acho que a nova geração está com a música atual, a música deles. E a música é muito diversa, tem estilos. A Guiné-Bissau tem diferentes estilos. A gente tem mais ou menos 8 etnias principais, com diferentes ritmos e melodias. O mosaico é muito grande. Então, a evolução vai. Quando vem uma outra geração, a geração futura vai chegar com a música um texto diferente. A música guiné-bissau não está fora do contexto da música africana. Tem outra parte do país que está um bocadinho estagnada, mas isso é uma outra cantiga. Eu não sou político, eu sou músico. Cada geração que vem traz a sua.
Há sempre uma enorme discussão, e também coloca-se na Guiné-Bissau, de música típica, música tradicional, música guineense, música com forte influência estrangeira. Que leitura faz disso num país já com 50 anos?
Olha, a música, a gente bebe da música tradicional, porque a música tradicional é lá que a gente, é a fonte, é lá que a gente vai buscar. Mas há a música urbana é esse mosaico cultural que nasce, por exemplo, o gumbê. O gumbê é a música urbana que nasceu no centro urbano. Mas temos a música, o ritmo folclore de diferentes etnias é uma coisa fantástica. É uma maravilha. É isso, o perigo disso é preservar isso. Temos que preservar. A forma de preservar, temos que ter escolas de músicas para aprender, os jovens aprender essa música e passar para a geração que vem, senão vai desaparecer. Esse dilema que nós temos. Por exemplo, o Corá, música Bidjugu, Balanta, Pepel, diferentes músicas, mas é um mosaico. A mim me faz, me faz perder a cabeça. Coisas tão lindas. A Guiné-Bissau é um país muito pequeno. Quando falamos de Nigéria, de Angola, de Moçambique, que tem cento e tal diferentes etnias, África é uma riqueza cultural que não se pode medir. E aquele país pequeno de Guiné-Bissau tem um mosaico cultural fantástico. Se nós perdemos essa raiz, perdemos tudo.
Tem contato eventualmente com outros colegas, e não só com colegas, mas também com guineenses na diáspora. Como vivem os guineenses na diáspora a sua cultura, a sua música?
Realmente vivem. Sabe, os africanos gostam de viver e gostam de dançar, brincar. E essa vivência continua.
50 anos de independência, a Guiné-Bissau tem um hino, tem uma bandeira, tem uma história. Mas ainda recentemente estive na Guiné-Bissau e é quase unânime as pessoas dizerem que o guineense é unido e é marcado pela sua cultura, pela sua identidade cultural. Concorda com este conceito? Onde fica a música?
A música está no centro. A cultura é que une os guineenses. A cultura. A cultura, eu acho que o desporto é uma cultura também. Há uma coisa que eu não estou de acordo. A Guiné-Bissau teve a independência, é um país independente, não economicamente. É um país independente politicamente. Economicamente, não. Não é. Quando você não se pode dar de comer ao seu povo, você não é independente. A música une os povos. Independentemente da Guiné-Bissau, a música une todos os povos. A cultura. A cultura guineense une os guineenses. É uma cultura já com raiz na Guiné-Bissau. Você nasce com isso. Você pode ir, não sei, para... Pode passear em toda a África. Não vai encontrar batuque. Batuque encontra-se só em Cabo Verde. É a identidade cultural. O gumbê, você pode encontrar em outra parte da África, aí na África Ocidental. Mas gumbê de Guiné-Bissau, encontra-se só na Guiné-Bissau. É essa cultura que une os povos guineenses. É a cultura, é a sua cultura da dança e da música tradicional e a música urbana. Une os guineenses. Fora da cultura não há outra coisa que une os guineenses. A cultura é a forma de unir os povos.
Tifiarusi pali, eleva bumba pali, eda cruzi.
E em jeito de celebração também, nos despedimos com Remedy Ukata, do Super Mamajum. Com a produção do Mariano Bartolomeu, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição de Artes na Voz da América.
Mampunta kali ya kusamba suka suprasimu. Edisi arusi pali, eleba bumba pana.
Voz da América, vamos agora às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que vai fornecer a Kiev mísseis de longo alcance até a CMS, disse a cadeia de televisão NBC, que cita três fontes oficiais americanas. Os Estados Unidos tinham até agora recusado fornecer os mísseis que a Ucrânia quer para atacar linhas de abastecimento, bases aéreas e redes ferroviárias. Zelensky, por seu lado, esteve hoje no Canadá para discutir o apoio às suas forças armadas. Entretanto, um míssil ucraniano atingiu o quartel-general da Marinha Russa no Mar Negro, no porto de Sevastopol, na Crimeia. Uma enviada especial da ONU para os Direitos Humanos disse que a repressão contra dissidentes e direitos humanos na Rússia atingiu níveis sem precedentes desde que Moscou invadiu a Ucrânia. No seu primeiro relatório, a enviada especial Maria Katsarova disse ao Conselho de Direitos Humanos da ONU que a invasão foi seguida de uma deterioração rápida da situação dos direitos humanos. 24 estudantes do sexo feminino de uma universidade no noroeste da Nigéria foram raptados por homens armados que atacaram as suas residências. O ataque ocorreu no estado de Zamfara e os atacantes raptaram também 10 trabalhadores de construção que dormiam perto do local e um guarda. 6 estudantes foram mais tarde resgatados pelas forças de segurança. Cerca de 2.800.000 pessoas foram afetadas pelo recente tremor de terra. No dia 8 deste mês, danificou quase 3.000 aldeias em Marrocos, disse o ministro para o orçamento. O governante anunciou várias ajudas monetárias às pessoas afetadas. As zonas mais afetadas são das mais pobres do país. Procuradores federais americanos anunciaram hoje que o senador democrata Bob Menendez e a mulher foram acusados de suborno numa investigação que descobriu $100 mil de barras de ouro e $480 mil em dinheiro em caça. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.